Rádio Show.
Amiguinhos, boa noite a todos. Me disseram na última semana que eu estava muito nervoso e gritalhão. Agora vamos relaxar. Imagine-se em cima de uma bicicleta, pedalando, pedalando, pedalando. E agora freia. É o seguinte, estamos aqui no Thunder Rádio Show, amiguinhos. É verdade! É verdade, amiguinhos! O convidado de hoje! Quem será o convidado de hoje? Nosso entrevistado de hoje é um cara que tem tudo a ver com as bicicletas. Mas já não teve. Depois teve. Depois teve de novo. E ultimamente, tem tido muito. O nome dele, palmas pra ele, Daniel Gucci! Oh, Gucci! Também conhecido como Gutterson, Gutenstein e outras coisas. Daniel, tudo bom, meu velho?
Olá, boa noite.
Olá, tudo bem?
Oi, Sander.
Você tá legal, velho?
Tô ótimo.
Que bom que você veio. Você veio de bicicleta para a rádio?
Não, eu vim de transporte público.
Ah, você é um cara muito alternativo nesse sentido. É um cara que reluta a pegar automóvel, não é isso? Você não gosta muito.
Eu detesto pegar automóvel.
Você detesta
pegar. Eu me sinto mal e eu me sinto pouco produtivo em tudo. No meu tempo, na minha ocupação do espaço, tudo.
Ok, entendi. Nós temos aqui conosco também Ricardo Kryptonita. Ricardinho, que toca comigo nos Devotos, no Thunder Standards, enfim, um monte de bandas bacanas que a gente tem. O Ricardinho é um cara que usa bicicleta, Ricardinho?
Olha, eu aprendi a andar de bicicleta com 15 anos.
15 anos? Então tem larga prática. Porque agora você tem 95, então você tem bastante tempo
de bicicleta. Que a minha mãe não deixava, né? Porque...
Sua mãe não deixava você
andar de bicicleta? Não, porque ela tinha medo que eu caísse e me machucasse.
Aí ela devia ter medo que ela caísse, se ela tivesse sendo de bicicleta. Não que você caísse.
Aí quando eu vi os Trapalhões, sim, cantando assim, pedalando, 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 pedalando com a Calói, pedalando,
com a Calói, pedalando,
a poupança nunca dói. Aí eu falei, pô, lembra disso?
Eu lembro, lógico, Ricardinho.
Merchan.
Não, mas é o merchan do bom.
Ah, o merchan do bem.
Merchan do bem, é verdade.
E aí eu fui aprender a andar de bicicleta com a bicicleta do vizinho.
Entendi.
Aí eu aprendi, mó barato.
Não é legal?
Putz,
escuta. Você desaprendeu?
Não, não desaprendi, não.
Não se desaprende, não.
É, mas eu não sou um expert como o Gucci, né?
Não, não é, não é. Mas você anda de automóvel por aí?
Infelizmente.
Mas assim, é uma necessidade às vezes, né? Porque, sei lá, você é músico, tem que levar guitarras, amplificadores, você vai levar isso na bicicleta?
Mas é só por isso, viu?
É só por isso?
Eu confesso. Porque
senão você abriria a mão dele?
Eu comecei a dirigir por uma necessidade, por causa dos instrumentos.
Entendi.
Mas foi um parto dirigir. Eu chorava, eu gritava, foi muito traumatizante.
Passou,
pra mim.
Passou.
Passou, né?
Bom, eu não sei se vocês sabem, mas os Devotos de Nossa Senhora Aparecida gravaram uma música que chama-se Vai de Bike. E daí a gente até fez um clipe. Gucci tava nesse clipe.
Opa.
Tava o Lacerda, tava a Renata Falzone.
Tinha
um monte de gente.
Tinha umas 20
do mundo
pessoas,
das bicicletas paulistanas. E foi um barato que a gente gravou na ciclovia lá do Rio Pinheiro, sabe, Lucas? E foi muito divertido, né? Um dia de sol, foi bacana. Eu tava vestido assim, tava com um chapéu, eu parecia um Tom Jobim. Só que não. E daí, então,
a gente usando uma Velorbis, uma Velorbis.
Uma linda Velorbis dinamarquesa de centenas de milhares de euros. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque ela realmente é assim, o Cadillac das bicicletas. É bom, e às vezes não. Enfim, vamos ouvir essa música dos Devotos? Chama Vai de Bike, vamos ouvir.
Pra encontrar meu amor, saí pedalando, nem precisei do motor. Trânsito terrível, gente nervosa, um horror. Vento gostoso na cara, liberdade total. Não é porque vou de bike que não respeito o sinal. Não ando na calçada, pois o pedestre é legal. Quero uma ciclofaixa, ciclovia também. Fazer passeio romântico, olhando pro meu bem. Paisagem, eu vou ficar no zen. Eu quero bicicleta no meu dia a dia. Pode incluir sua avó, sua prima, sua tia. A gente leva a família pra curtir essa alegria. Bicicleta é a solução. Então eu fiz a música pra chamar a atenção. De bike a gente vai junto e vai cantando a canção. Eu vou de bicicleta, cê vai comigo também.
Ah, eu vou de bicicleta. Você vai comigo também, Guti?
Porra, tô nessa.
Você vai, Carolina Mendes? Você vai comigo?
Sim.
Com convicção, né?
Muita convicção. Olha só, Guti, a gente queria saber. Com que idade você aprendeu a pedalar?
Putz, essa é uma pergunta complicada pra mim.
Por quê?
Porque remonta há muito tempo. Foi bem antes dos meus 15 anos, viu?
Sim, eu também.
Agora... eu ainda vivi aquela coisa de ser ensinado pelos avós, pelos pais, sabe assim? Hoje,
bicicleta é mó barato e tal.
Exatamente. Uhum. Hoje, muito disso se perdeu, está se recuperando nos últimos anos, isso é bom, mas teve uma geração intermediária ali, a minha, que simplesmente não teve isso, sabe?
Teve a tonquinha.
É, não aprendeu a pedalar. Então, sim. Assim, hoje é muito comum nos nossos projetos que a gente participa, ter muitos adultos que sequer sabem se equilibrar em cima de uma bicicleta.
Entendi.
Mas enfim, só pra dizer que eu, muito cedo, aprendi a pedalar.
Você não lembra a idade?
Ah, eu devia ter lá os meus... Porque, na verdade, começou com o triciclo, evidente, que é o primeiro sistema, né, de pedal que a gente aprende e tal. Depois eu fui pra bicicleta de rodinhas. Infelizmente, não se tinha essa noção daquela bicicleta sem pedal, que ela é ideal pra quem tá aprendendo, ó, ali naquela faixa.
Como é que é essa bicicleta sem pedal?
Ela, na verdade, você tem que empurrar com a própria perna, você busca o equilíbrio, na verdade, não tem pedal.
Ah, então, entendi.
E aí você vai ganhando equilíbrio.
Claro.
Quando a criança ali, logo depois de largar o triciclo, ela aprende a pegar o equilíbrio, você dá uma bicicleta pra ela sem rodinhas, ela já sabe pedalar.
Que louco.
É incrível, é natural.
Isso é legal.
Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
É.
Que legal.
Eu tenho uma filha de 4 anos, eu quero ensinar ela a andar de bicicleta.
Então tá aí a dica.
Uma boa dica.
É uma boa dica.
Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Eu quando aprendi a pedalar, eu ganhei uma Monareta. Isso foi em 1969, eu tinha 8 anos. Foi tarde, eu acho.
8
anos? É, 8 tarde. Mas sabe o que aconteceu? Eu subi na bicicleta sem as rodinhas. Eu não tinha rodinhas. Eu já saí sem as rodinhas. E daí eu peguei o equilíbrio muito rápido. E em um dia eu virei um monstro, eu virei um mini Lancinho Armstronguinho.
Mas sem os aditivos.
Sem aditivos. E daí eu saí pedalando. Daí assim, e eu lembro que esse meu irmão também ganhou na mesma época, minha prima ganhou, meus vizinhos ganharam a bicicleta, toda uma turma ganhou a bicicleta no mesmo ano. Era uma coisa louca isso, lá no Cambuci. E eu comecei a dar voltas ali e tal, não sei o que. Falei, eu sou bom pra caceta. No segundo dia eu sofri um acidente. Eu tomei um tombão e em vez de porcas nas rodas, havia borboletas de plástico. Essa borboleta entrou na minha coxa e fez uma marca, fez um rasgo, velho. Terrível! Eu tive essa cicatriz durante alguns anos. Poderia processar a Monark, mas não o farei, porque foi assim, na época não havia essa possibilidade. Passou. Daí, o que aconteceu? No terceiro dia, aquele dia eu fiquei, né, puta, chorei, fiquei mal, tá. No terceiro dia já tava em cima da bike de novo, e daí pra frente eu fiquei até, sei lá, os meus 15 anos pedalando com essa mesma Monareta, cara. E eu, assim, eu esgotei a bicicleta, cara, foi uma paixão de imediato.
Puta, que incrível.
Foi muito legal. Você lembra da sua primeira bicicleta?
Eu lembro, aliás, a primeira bicicleta que eu me lembro de ter pedalado, não era minha, mas que me é o que minha memória busca aqui. É uma Berlinetta, não é uma
Berlinetta Caroi.
Uma azulzinha que era da minha avó.
Era dobrável?
É, dobrável naquele sistema que era dobrável, de bicicleta de ferro, né? dobrar com chave, isso, coisa que pesada chave, pra caramba, é, ninguém isso. dobrava, óbvio. Sim. Mas é a primeira bicicleta que eu tenho lembrança, assim.
Que barato, era uma bela bicicleta.
Bela bicicleta.
Paralamas que pareciam feitos pela Adidas. É. Com listas. É eu verdade, lembro é perfeitamente porque minha prima Matilde.
Eu recuperei uma verde há pouco tempo. Uma Belineta verde. Sei. Recuperei inteirinha que eu comprei na Vila Maria.
Anos 60?
Não, ela já era de 70. 70. Já era 70.
Entendi. E o primeiro automóvel?
O meu primeiro automóvel?
É, você tirou carta com que idade?
Ah, com 18.
Com 18 anos já tava em cima do carrinho.
Já
tava. E aquele sonho de liberdade.
Não, sem muito sonho, não. É porque é o seguinte, eu morava longe, na Granja Viana, em Cotia. E, de fato, o carro ali se transformou quase numa libertação, porque a Raposo Tavares é um negócio insuportável.
É, uma via bem estranha.
É claro que depois você leva um tempo e percebe que era uma prisão também, porque se distanciar da relação, né, do trabalho e tal, você ter que se deslocar 30, 40, 50 quilômetros, também é um processo complicado. É, o meu primeiro carro foi um Ford Fiesta.
Ford Fiesta?
Pois é.
Você não começou no Fusca?
Não, sem Fusca.
Que louco, cara. Eu também não comecei com o Fusca. Ricardinho, seu primeiro automóvel qual foi?
Meu primeiro automóvel foi um Fiat 147.
Uau! Um clássico entre os automóveis italianos. É. Que louco, cara. Então você é um Ford Fiesta, bem americano, ou inglês. Você, um Fiat 147, um automóvel tipicamente italiano. É. Eu tive um Passat TS 78, meu primeiro automóvel. Muito orgulho dele, até o dia que saiu a direção na minha mão. Um dia eu conto essa história. Quando você vendeu o seu carro? Você vendeu o seu carro, né? Seu último carro.
É, eu dei pro meu pai vender.
Sei.
Foi em 2008.
Você não quis nem se meter nessa sujeira.
Não. Porque foi realmente um processo.
E você vendeu por quê?
Então, eu vendi porque aquilo, o veículo, o carro se transformou numa coisa muito insuportável na minha vida, assim.
Entendi.
É, eu mudei pra Vila Madalena, o prédio não tinha garagem, a rua era a Zona Azul, o carro tava ficando velho, sabe? Aquela coisa assim.
Era um problema.
Era um problema.
Entendi.
Eu comecei a levar muita multa, até o momento em que eu, puta, explodi, assim.
Sei.
Aí, na verdade, eu já tinha descoberto a bicicleta, eu já tinha descoberto o transporte público, e eu vi que era possível ou ir de transporte público pro trabalho, que estava ali a 7 km, ou ir de bicicleta, o que eu comecei a fazer 1, 2, 3 dias, aí eu me vi indo todos os dias.
Em que ano foi isso, você lembra?
2008.
Perto de quando a gente se conheceu.
Perto, a gente se conheceu em 2009.
E você ainda dirige automóveis?
Olha, às vezes eu pego o carro, sim. Mas assim,
por quê?
Por questões muito objetivas. Funcionais. Entendi. Ah, tem que levar os 3 cachorros no veterinário.
Eu levo. Tem carta de motorista e tudo?
Tenho, mas não conto pro Detran, ela tá meio vencida.
Tudo bem, você pode resolver, eu conheço um sujeito.
Tá com o telefone no poste ali, né?
É. Não, olha só, eu quero dizer o seguinte, que você não tem adoração por automóveis.
Não, muito pelo contrário.
Nem você, né, Ricardinho?
Não, eu não tenho.
Eu tenho! Aí. Eu adoro automóveis. Eu leio sobre automóveis. Eu vejo programas sobre automóveis. Top Gear é o meu programa preferido de televisão. Eu adoro automóveis. Se eu tivesse uma coleção de automóveis, eu seria mais feliz. Nossa. É verdade. A gente podia ouvir uma música sobre isso. Vocês gostam de Beatles?
Opa!
Então vamos ouvir uma música dos Beatles.
novamente, sintam-se em cima de uma bicicleta, pedalando ao som de Kraftwerk, Tour de France. Sabe que é uma competição que eu assisto na TV? Eu assisto na TV. Daí eu comecei a assistir Tour de France lá na ESPN. Daí tem lá os locutores da ESPN, que são super legais, são meus amigos e tal. Eu assisto o Tour de France. De repente eu me vi assistindo Vuelta da Espanha. E daí eu ligo para Carolina Mendes, que é espanhola, e falo: Mendes, está passando Vuelta da Espanha, as paisagens lindas, maravilhosas. Daí tem o Giro de Itália. Eu assisto essas três competições, eu assisto todos os anos, cara. É inacreditavelmente interessante. Só de ver assim, as bikes deslizando assim, em alta velocidade, aquelas paisagens maravilhosas. Uma coisa que eu queria fazer, e não sei se é possível, um dia que eu for à França, ou à Itália, ou à Espanha, pegar uma daquelas estradas e sair pedalando mesmo, cara. Será que isso é possível, Guti?
Claro. Super possível, e tem caminhos que são segregados. Tem, por exemplo, tem trilhas pra fazer cicloturismo que vão da Alemanha à Dinamarca, por exemplo.
E no Brasil?
No Brasil tem muitos lugares com trilha, vários.
Pra bicicleta?
Pra fazer cicloturismo, não só trilha, mas de estrada também. Pra bicicleta.
Mas não é arriscado?
Não, depende. Tem lugares que estão totalmente adaptados pra isso. Por exemplo, o Vale Europeu, né, em Santa Catarina.
Se eu fazer um passeio, eu tenho uma bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta e tal. Qual é um passeio que você recomenda, assim, pra sair de São Paulo?
Pra sair?
É, pra pegar uma estrada. Ah, tem muito.
A Estrada dos Romeiros é demais.
Onde é a Estrada dos Romeiros? Onde é?
Putz, onde é a Estrada dos Romeiros?
É, onde é?
Ah, que vai lá pra Itu, aquelas regiões.
Ah, dá pra pegar a bicicleta lá?
Tá.
Uma vez, eu vou confessar, eu desci de bicicleta para Santos. Isso tava comigo.
Tava.
Quantas esse bicicletas
é um, existiram? Esse é um caminho 1500, incrível.
1.500 bicicletas?
Imagina, 1.500? Não. Ah, bom, a gente na foi na segunda época, edição, né? Isso. É, foram acho que umas 2.000.
Cara, foi inacreditável, Ricardinho. Foi uma coisa maravilhosa. Eu saí de manhãzinha da minha casa, umas 8 horas. Peguei ali a ciclovia do Rio Pinheiros. Fomos até a Zona Sul. Aí saímos pra cidade. Isso com uma turma gigante de bicicletas. Que legal. Daí, em vez da gente ir pela estrada, a gente foi atravessando pelas ilhas do Riacho Grande. Ilhas maravilhosas, uma paisagem incrível. Foi uma festa aquele dia pra mim, cara. A gente parou num boteco de madeira no meio do Riacho Grande, assim.
Balsa.
A pista de descida ali, cara, da Imigrantes, né? A estrada.
Manutenção.
De manutenção
de Imigrantes. Tem um.
Cara, maravilhoso.
O percussionista passeio. Que toca comigo, o Boi.
Sim.
Ele é aventureiro, assim.
Ele é? Aventureiro?
Ele já foi de moto até o México, Patagônia, tudo. E ele é super aventureiro.
Certo.
E ele pegou uma bicicleta, ele e o Cezinha, duas bicicletas, botaram no avião, falaram assim pra mim: sua irmã mora em Fortaleza, né? Falei, mora. Então, ela pode receber a gente lá? Falei, pode. A minha irmã recebeu eles lá.
Sim.
Ela adorou eles. Eles se prepararam, pegaram a bicicleta e desceram até a Bahia, pela praia.
Você foi brincando?
Meu, maravilhoso.
Nossa, que incrível.
As filmagens, tudo passando pelas cidades, parando. Aí chegou lá em Salvador, colocou a bicicleta no avião e voltou.
Agora me diga uma coisa. Se você quiser, esse ano, eu quero fazer um passeio, eu quero pegar uma bicicleta e sair por aí pra uma turma. Qual é esse passeio que a gente tem que fazer? Tem algum especial?
Thunder, tem que lembrar que assim, cicloturismo tem um preparo, né? Até físico, você tem que ter a bicicleta adequada, tem que ter alforges. Você vai, quer dizer, você tem que imaginar que você vai rodar ali de 60, 80, 90 quilômetros por dia. Então, tem um preparo, né? Tem que ter todo o cuidado. Então não é assim, vou pegar uma bicicleta, vamos para as Estradas dos Romeiros, não é assim?
Entendi.
Agora, é um passo. Eu não sou especialista em cicloturismo, eu gosto desse, como descer pra Santos, por exemplo, como a gente fez. É incrível.
É demais,
é incrível.
Cara.
Em grupo demais, e tal.
É muito bom.
É, um clima é maravilhoso. É. Você chega lá embaixo detonado.
Mas deliciosamente.
Deliciosamente detonado.
Pra comer 8 quilos de macarrão. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso.
Pegar o ônibus e voltar. É isso. Isso é uma delícia e tal. É, eu tenho um amigo que tá. O Felipe que tá rodando o Brasil agora. Agora, ele já tá aí há alguns meses, tá rodando o Brasil assim de bicicleta.
Pela estrada,
tirando fotos, tá produzindo um livro sozinho.
Sozinho. Nossa, é tipo o.
Encontrando as pessoas.
O Almir Klink das bicicletas. Ele leva bife de fígado cru também ou não?
Pô, leva. Porque o Almir Klink leva?
É, depois eu conto essa história. Olha só.
Você gosta de pedalar ouvindo música?
Gosto, adoro.
Eu adoro pedalar ouvindo música. Já me disseram que isso é perigoso, porque você não ouve o que está acontecendo à sua volta. Tal.
É, o código de trânsito diz que é proibido, né?
É proibido?
É.
Então seria
qualquer possível... veículo, né? Ele
mas se eu estiver numa ciclofaixa ou dentro de uma ciclovia, tudo bem?
Acho que sim.
É porque eu faço isso.
O critério, na verdade, é da legislação é o mesmo, mas... prazer de pedalar e é da música, demais, é, a combinação demais. É perfeita.
O que você gosta de música?
Thunder, eu gosto muito de música instrumental, né? Sei. Eu gosto muito. Eu fui trompetista, né, por algum tempo.
Cadê o trompete?
Mas, me roubaram.
Não se rouba um trompete.
Roubar, entrar no meu não apartamento e levar rouba. Equipamento fotográfico, trompete.
Não se faz tudo. Isso. Não se rouba um trompete.
É sacanagem.
Não,
se você estiver ouvindo aí.
Ah, devolve, velho.
Devolve.
Puta sacanagem.
Foi em 2009 que me roubaram.
Porra.
Devolvam, velho. Por favor.
É. Mas e o que você gosta de música, então?
Eu gosto de música, como eu disse, de música instrumental. Eu gosto de música instrumental daqui de São Paulo. Eu gosto muito de chorinho, eu gosto de samba, eu gosto de jazz. Né? Eu gosto muito de música erudita, eu tenho meus discos e eu gosto disso, assim. Eu não sou um cara do rock and roll, mas eu aprecio uma boa
música. Eu já vi você pedalando com fones de ouvido gigantescos, assim. O que você estava ouvindo naquela época?
Olha, você sabe que você me indicou uma vez o Wilco.
Ah, o Wilco.
Que eu descobri que combina perfeitamente com o pedal, assim. Sim. Uma coisa transcendental até.
Por falar em transcendental, quem gosta de pedalar? E me disse isso pessoalmente. É Caetano Veloso.
Olha aí.
Ele gosta de pedalar. Nem que seja na ergométrica. E...
na academia.
Uma vez, inclusive, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava pedalando pela rua. E uma senhora gritou, assim, abriu o vidro e gritou pra mim: lugar de pedalar é na academia! Eu falei, será? E eu fiquei pensando assim, acho que ela tá errada. Ela me fez rir. Por falar em Caetano e rir. A gente vai ouvir agora a primeira música instrumental, aliás, a primeira música que a gente gravou, que é ao vivo, pouco antes de começar o programa, com o Thunder Standards, que é uma das minhas bandas, Gucci. O Ricardinho estava presente. E a gente vai ouvir Irene Ri com o Thunder Standards.
Bora lá!
Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene. Sua risada. Irene ri, Irene ri, Irene ri. Irene ri, Irene ri, Irene ri. Quero ver dentro da sua risada.
Ficou legal, cara. Pô, o Thunder Standards, na verdade, é, olha só, Gaspa, sim, ele mesmo, baixista do Ira. O Gaspa no baixo, temos o Felipe Maia na percussão, Ricardinho Kryptonita no violão solo e eu no violão base. E daí a gente fica tirando uns standards de jazz, de bossa nova, de MPB, coisas que a gente gosta. É legal fazer esse som, sabia?
Pô, é demais.
É legal, né, cara? Você podia se juntar a gente um dia e fazer uma música do Cake, você fazer um pistão com a gente, você topa?
Você empresta o trompete?
A gente arranja um pra você, cara.
Combinadíssimo.
Eu falo lá com os amigos. É, você é um cara do futebol, Guti?
Não, zero.
Você não assiste?
Não, eu não tenho nenhuma paixão.
Mas tem um time.
São Paulo. É o nosso time.
Palmas pra ele, que ele merece. Obrigado.
Entraram atrasadas essas palmas.
Atrasadas, porque eu acho que o operador torce pra outro time. Enfim, Ricardinho é corintiano, né?
Desde criancinha.
Bom, então a gente tá em franca maioria aqui.
Escuta, eu sou vira-casaca. Eu era corintiano quando eu nasci.
Ixi. Então você foi recuperado.
Eu fui, sabe?
Meus parabéns.
Mas é
você e o Casagrande, não, né? O Casagrande
por uma
também.
Imposição da família, cara. Ah, é? Todo mundo da minha família era corintiano. Todo mundo. É? Todo mundo.
Daí você foi do contra.
Eu fui do contra quando eu adquiri consciência e tal. Alguma capacidade.
Exatamente. É isso aí. Parabéns, Guti. Você assistiu o jogo no fim de semana?
Não, nem sei jogar.
Foi um bom jogo. São Paulo e Santos, o famoso Sansão. É. São Paulo jogou muito bem. E aí eu queria falar sobre o Ganso, mas pelo jeito não vou ter nenhum
feedback. Vamos lá.
Não, quando entrou o Paulo Henrique Ganso no time, no segundo tempo, parece que o time caiu. E daí eu fico preocupado com o Paulo Henrique Ganso, porque ele era uma grande promessa. Esse cara devia estar na Copa do Mundo agora, nesse ano. E ele não vai pra Copa, porque ele tá jogando muito mal, não é isso, Ricardo?
Ele não merece.
O que aconteceu?
Eu não sei o que tá acontecendo com o rapaz. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu sei que ele era uma das maiores promessas do lado do Neymar.
Ele só jogou bem com o Neymar, é isso?
Não, assim, eu acho que depois da cirurgia, da última cirurgia, ele ficou meio... Não sei o que aconteceu, e daí ele ficou insatisfeito no Santos, não era reconhecido, ele queria receber os mesmos privilégios do Neymar, mas ele não era
o Neymar. Os empresários convenceram ele que ele era melhor do que ele realmente é.
Não sei se é isso, porque todo mundo...
Culpa dos empresários,
não,
é isso?
Não, não acho que é isso. Eu, inclusive, com as pessoas que eu converso, que entendem muito de futebol, dizem, não, ele é craque, e a gente não sabe o que está acontecendo. O que eu ia entender o que está acontecendo. Pena que Chico Malta não está aqui conosco agora, porque ele é o cara que tem sempre a verdade absoluta. Mas já que ele não veio, Carolina Mendes, qual a sua opinião?
Eu não estava ouvindo.
O jogo?
Eu estava lendo o Twitter.
Tem algum Twitter aí pra gente?
Você lembrou a senha do seu Mac? Querem saber,
não,
no Twitter?
Eu, quem foi que perguntou isso?
Foi o Daniel.
Daniel? Daniel Gucci?
Não, calma. Daniel Pinho.
Ah, Daniel! O Daniel é um cara, um amigo, inclusive. Ele é um cara que me ajuda, às vezes, nas minhas questões com a Apple e com o Macintosh. Não, Daniel, eu não consegui. E quando você vier a São Paulo, eu quero, inclusive, trazê-lo aqui no programa pra gente fazer um som. O Daniel é músico, produtor, um grande músico. Enfim, amigos, o que eu quero saber? Onde você vai estar na Copa do Mundo, Daniel Gucci?
Olha,
vai estar no Brasil?
Então, a minha vontade era fugir daqui um pouco. Assim.
Fugir pra onde?
Ah, não sei, pra qualquer lugar bem longe. Assim.
Longe onde?
Ah, talvez... Bom, tem
Xingu.
Que pensar... Não, mas Xingu não é longe.
É, Xingu é perto.
É perto, claro, perto de cidade sede. Tem que ser longe de qualquer cidade sede.
Se eu por que você quer sair da cidade sede? Você acha que vai ficar...
Não, mas eu já... Veja,
confuso?
Sim, não, confuso. Não, é pra... evitar o clima de ufanismo e tal. Mas veja bem, pode ser que a gente tenha um movimento contrário a isso, né? É o anticlima e tal. É o movimento de contracultura. E aí, eventualmente, eu posso ficar por aqui. Então, tô.
Mas você não é aquele cara que, assim, pelo menos quando chega na Copa do Mundo, sinto na frente da TV e torço pro Brasil. Você não é assim?
Não.
Eu torço pra cacete, cara. Eu fico doente na Copa do Mundo, cara. Eu fico na frente da TV e eu fico lá... Vamos! Porque eu adoeço na Copa do Mundo. Sério, quando o Brasil perde, eu fico mal. Eu fico mal. Eu não consigo. Eu me descontrolo emocionalmente, cara. Eu passo mal quando o Brasil perde. Sério. É seríssimo. E isso faz tempo, né? Faz tempo que a gente não ganhou a Copa. Eu lembro que na Copa de 2002 eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz com o Ronaldo, com o Rivaldo. Eu achei aquilo o máximo. Eu fico loucão, cara. Mas, assim, avaliando o evento, você acha que tá indo tudo bem? Como é que tá? Qual a sua avaliação?
Não, cara, é o seguinte...
É positivo?
Não.
É negativo?
Eu acho que a escolha, ou melhor, a decisão do Brasil de de trazer a Copa do Mundo pra cá foi equivocada. Desde o início.
Sim.
Desde... 2007. Ponto. Agora, a Copa do Mundo é um evento privado. Você vai me dizer assim, como é que tá a organização da FIFA pro evento? Eu não saberia te avaliar. Eu não saberia te avaliar. Agora, se é bom para o Brasil? Não, obviamente que não.
Você acha que não vai rolar um legado, assim, da Copa?
Não, não vai. O legado, zero, zero legado. Não.
É?
Aliás, todo legado prometido, todo legado. Até, inclusive, as obras necessárias que viriam a partir disso. O legado de educação, de mobilidade urbana. Nada disso vai acontecer.
Sei.
Nada disso. É uma grande enrolação.
Entendi.
Agora, o evento em si, claro que vai acontecer. Aconteceria não, mesmo sem estádio.
Não, mas eu acho que as pessoas não entenderam. Quando tem aquela hashtag, não vai ter Copa. Não é que não vai ter Copa.
Eu acho meio bobagem.
Não vai ter Copa,
também. Também
não
é
vai ter Copa das Copas. Isso não vai.
É.
Copa das Copas não vai rolar mesmo.
Mas a última foi na África do Sul.
A penúltima foi na Alemanha, foi um sucesso empresarial e correu tudo bem.
Claro.
Então, por que vender esse papo de Copa das Copas? Isso eu acho que isso cai que força a barra, entendeu? Vamos fazer a nossa Copa aqui, mas tudo bem, mas Copa das Copas não vai ser
mesmo. E no processo todo o Brasil se viu de joelhos pra FIFA, né? Então,
sim, na hora que
adequando, pra ser, exatamente, abrindo, criando uma legislação própria pra que tudo fosse possível ali, isenção de impostos municipais aqui, enquanto a gente tem, por exemplo, a bicicleta pagando mais imposto do que carro, tem coisas meio absurdas, assim, né?
Entendo. Mas você acha que, assim, depois da Copa a gente vai aprender pra poder, de repente, fazer a Olimpíada das Olimpíadas?
Acho que não, são eventos com características muito distintas.
São distintas?
Ah, são. Primeiro porque o Brasil, a Copa do Mundo, ela se dá em 12 cidades-sedes.
Sim.
As Olimpíadas são no Rio de Janeiro, né?
Mas então é no Rio, cara.
É, os Jogos Olímpicos vão acontecer no Rio. É, claro.
E aí?
Com muitos problemas e tal, mas
Você sabia que o Rio de Janeiro tinha um velódromo fantástico, feito por um arquiteto holandês, fodaço, e ele fez todo aquele negócio e tal, e daí eles falaram assim, ah, a gente vai desmontar esse negócio aí. Eu vi uma entrevista do cara na ESPN e falou assim, cara, eu não entendo os brasileiros, eles não são muito sérios. Eles desmontaram aquele velódromo pra fazer outro. E isso não se faz, a não ser no Brasil. E isso é uma coisa que me preocupa. Porque...
É meio triste mesmo.
É, não é? Daí eles falam assim, não, vamos transportar esse velódromo pra Goiânia. É umas coisas que eu não consigo entender. Você consegue me explicar, Daniel?
Não, eu acho o seguinte, a questão da obra em si não é talvez o principal fator, assim, de crítica minha, pessoal. Eu diria que a maior crítica é a continuidade disso. Quais serão os programas de continuidade de uso desses equipamentos? Eles vão necessariamente ficar ociosos depois dos jogos. Então, assim, existe um programa para isso de ocupação, de treinamento, de esporte educacional?
Existe?
Então, até agora não vi. Mesmo para os estádios. Quer dizer, você constrói um estádio para
60
mil pessoas, sim. E aí faz o quê?
Na última vez que você falou com o Aldo Rebelo, o que ele te disse a esse respeito?
O Aldo, por exemplo... fazer aqui uma crítica. O Aldo não se posicionou, por exemplo, nessa medida provisória de reformulação do sistema das federações. Pô, ministro do esporte, ficou em cima do muro.
Ele se manifestou sobre aquele movimento de zerar o IPI para as bicicletas?
O Aldo?
É, o Aldo.
Não.
Você mandou?
Não vai se manifestar, apesar do colega de partido dele, o senador Inácio Arruda, ser um grande entusiasta e autor da emenda que altera a medida provisória isentando a bicicleta de IPI. Então,
palmas pra ele, então. Palmas pra ele, por favor, palmas. Aí.
Sim. Agora, Tander, não é matéria de ministério, né? Uhum. Do esporte. É matéria do ministro Mantega, né?
Ao Mantega.
Pois é.
Eu tenho um pouco de medo.
E a própria presidente tem que se posicionar.
A gente sabe fazer eventos no Brasil?
Claro, com certeza.
É, me sinto um exemplo de.
Não, eventos de maneira geral nós sabemos fazer. Eu acho que a gente nos falta entender qual que é a prioridade das coisas, sabe? Assim? E o Brasil precisa também contribuir um pouco para essa, eventualmente, mostrar ao mundo, nesse caso os eventos também podem contribuir, é meio que uma contribuição meio às avessas, contribuir que o Brasil não é só samba e futebol.
Entendi.
E mulata.
Entendi.
Entendeu?
A gente somos inútil?
Somos inútil.
A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente
da pista do Romário e foda-se.
Ai. É verdade.
É o momento que vai.
Voltamos, a gente não somos inúteis, eu acho. Acho que a gente tá cercado de um monte de inútil, isso sim. Inútil não sou não, cara. Mas chegou um momento agora, um momento de discussão, discussão dos momentos atuais, do que tá acontecendo à nossa volta, nesse mundão. É o Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim. E o primeiro assunto da semana... diz respeito a atropelamentos. É, sim, porque eu lembro de alguns polêmicos. Lá em Porto Alegre teve aquele sujeito que...
Ricardo Neis.
É o nome dele, é?
É.
É?
Maculado.
Isso, esse cara aí, ele falou assim, ah, eu quero passar por essa rua. Mas aí tava acontecendo uma pedalada, né?
Bicicletada, massa
crítica.
Bicicletada,
massa crítica, tava lá pedalando e falou assim, não, mas eu quero passar por aqui. Ele falou assim, não, você tá vendo, tem centenas de bicicletas, mas eu quero passar. E daí ele falou assim, eu vou passar. E daí, quando ele forçou a barra, ele falou assim, nossa, fiquei com medo. Daí ele acelerou e atropelou quantas pessoas? Sei lá, dezenas.
Dezenas.
Dezenas de pessoas e saiu e fugiu com o carro. É, nesse fim de semana, começou o pré-carnaval. E daí os blocos saindo na rua, e tinha o bloco soviético, e tinha um monte de blocos legais, Baixo Augusta, e tinha um bloco que chamava Nós Trupica Mas Não Cai, que saiu ali na Vila Madalena. Um sujeito estava na sua SUV, mini SUV, e ele, segundo uma versão, ele estava muito rápido. Ele perdeu o controle do automóvel e atropelou 7 pessoas. Outra pessoa me deu uma outra versão que ele simplesmente ele queria passar por ali e ele ficou com medo e acelerou em cima de 7 pessoas.
Que absurdo.
E aí, cara, como é que lida, cara, com esse tipo de situação?
O que mais me incomoda é a impunidade, porque um cara como ele, que tava alcoolizado, que passou, assim, atropelou, ele foi, na verdade, ele vai responder por embriaguez ao volante, mas sei. Por lesão corporal culposa, quer dizer, sem dolo.
Entendi.
Um cara como ele, com um carro, dirigindo um carro, é como se ele tivesse com uma arma. Ele sai atirando.
Mas ele nem tirou pedaço das pessoas. Foi o caso daquele sujeito que estava na Paulista e arrancou o braço do ciclista e jogou no rio.
Mesma coisa. Eu acho o seguinte, a raiz desses problemas, hoje o Brasil tem um problema sério de impunidade. Assim, se você quer, Ricardinho, se você quiser matar alguém, você fala assim, puta, eu preciso matar fulano, pega um carro e atropela ele.
É, não vai
acontecer. Você vai responder
nada,
em liberdade, não vai acontecer nada.
Não,
e você...
vai?
Não. Não vai acontecer nada.
Entendi.
Mas no máximo você vai responder. Bom, você responde em liberdade e no máximo você vai pagar algumas cestas básicas e fazer
cestas
um trabalho
básicas?
Comunitário.
Aquele sujeito, bom, eu lembro desse atropelamento da Paulista que o cara arrancou o braço do sujeito, fazendo zigue-zagues intempestivos. Foi pra casa, daí deixou o amigo, daí passou no rio, jogou o braço no rio, daí foi pra casa e dormiu. Eu lembro que eu tava na frente da delegacia com uma série de ciclistas, cicloativistas e tal. Eu lembro que o pai do moleque, quando saiu da delegacia, a gente tava lá na frente com a imprensa, e o pai exclamou pra todos presentes: vamos pra casa! Foi só um atropelamentozinho! Eu lembro disso.
Eu lembro também.
E eu falei assim, isso não vai ficar assim, velho. Isso não vai ficar assim. Mas ficou, né?
Ficou assim e ficará assim com todos os casos, né?
Todos os casos?
Todos! A gente precisa mudar urgentemente a legislação com relação a isso.
Como é que faz pra mudar essa legislação?
Ué, lei federal. Tem que alterar, tem que incluir no Código Penal, tem que ter mais rigor, tem que ter maior fiscalização, tem que... Assim, além da legislação, a Polícia Civil, delegado na hora, eles são absolutamente coniventes com isso. Porque quando o cara, no momento que ele vai analisar, investigar, chega a mão dele aquilo, ele tem que fechar, no mínimo, quando o cara tá embriagado, ele tem que responder como crime doloso.
Entendi.
Se ele matou ou não matou, é outra questão, entendeu? É óbvio que matar alguém vai ser muito mais pesado do que como o caso da Vila Madalena, ou como o caso do Rio Grande do Sul, que ninguém morreu, graças a Deus, né?
Agora, o caso da... se acumula aquele caso do casal que saiu da balada, chapadão de goró, e atropelou aquele rapaz ali na Latingui, matou o rapaz, né?
E... o Vitão?
E daí não deu em nada também, né? Deu em alguma coisa?
Não.
Alguém tá preso?
Não sei. Não, até que fizeram. Aliás, pegaram ela dirigindo, né? Inclusive, sim, que ela não podia.
Isso, ela tava com
então, é um cinismo. A impunidade, além de reforçar isso que eu disse, Ricardo, de você assim, vai matar alguém, pega um carro. Além de reforçar isso, a impunidade, ela também gera essas situações de cinismo absoluto, assim. É realmente uma coisa que, assim, eu fico assim, transtornado. Isso é uma coisa que o Brasil precisa mudar urgentemente.
E o Brasil, assim, se o Brasil precisa mudar, eu já lembro naturalmente de junho do ano passado, aquelas manifestações que aconteceram e tal, e foram muito bonitas e tal, e eu lembro que assim, nossa, tem gente que, nossa, até você tá aqui, que legal e tal, e eu lembro que a gente se reunia ali no apartamento da Carolzinha, fez aquelas projeções maravilhosas lá no Largo da Batata, e daí a Carolina Mendes foi na manifestação, e daí todo mundo que eu sabia foi na manifestação, foi coisa linda, assim. Foi realmente um momento muito especial, assim. Eu achei que estava se repetindo um momento parecido com o Diretas Já, sabe? Sabe? Impeachment do Collor, aquela coisa de pessoal. Não, vamos pra rua mesmo, sabe? É isso aí, não sei o quê. De repente, cara, começou, assim, a ter um twist aí, porque daí chegaram os Black Blocs e tal, e eles têm uma atuação, assim, que é discutível, na verdade. Cabe uma discussão, eu quero dizer.
Cabe uma discussão.
Não estou sendo contra nem a favor. Estou dizendo que, assim, é uma discussão que a gente tem que ter. Porque, ao mesmo tempo que eles vão lá e, assim, em alguns momentos eu acho que eles têm a sua função numa manifestação, tem outros momentos que, assim, que parece que a coisa se inverte. Uma pesquisa desse fim de semana acusou que o Brasil está acusando 42% de rejeição às manifestações em função da violência que está rolando. Você teve uma
função da Rede Globo.
É, também, eu acho que a mídia...
Não é só a Globo, né? A Xerazade é do SBT, né?
É, mas em função não, da TV aberta.
A TV aberta tem esse papel, mas veja bem, a violência que o Estado impõe nesses eventos, nessas manifestações, sim, ela é muito mais passível do nosso repúdio, entende? Assim, sim. Uma pessoa vandalizar, vai lá, se infiltra, não sei o que, ela quebra. Eu acho assim... Não vou discutir os métodos, mas cada um responde, assim, há um delito, beleza. Agora, quando o Estado é agente da violência, é muito mais grave. Pior é ouvir do governador e ouvir do secretário de Segurança Pública elogiarem a ação da Polícia Militar. Ah, poucos, né? Ah, só poucos se machucaram, nós batemos só em alguns e tal, prendemos... Sabe assim?
Cara, absurdo, né?
É um absurdo.
Eles chegam e falam que... Olha, se você quiser praticar a sua cidadania, seu direito à democracia, você vai se ferrar, hein? Não vai fazer isso. Porque a gente vai dar porrada em você.
Esse terrorismo que tá rolando, ele é desmobilizador.
Total,
não é?
E eles estão jogando com uma parcela da população justamente que você apontou aí. Com uma parcela da população que não tá entendendo isso.
Assim como as pessoas... passaram a ter muito medo de andar de bicicleta na rua, porque as grandes mídias, os grandes jornais, das TVs abertas falam: andar de bicicleta você vai ser atropelado, você vai morrer. É perigoso. Olha esse desastre que aconteceu aqui.
O paralelo
ao mesmo
perfeito,
tempo,
perfeito.
Eles colocam essa questão, eles dizem, não, se você for numa manifestação, você vai levar bala na cabeça, bala de borracha na cabeça da polícia.
Perfeito.
Ou vai ser confundido com alguém do Black Bloc e você vai ser preso, espancado. E...
Thunder, o paralelo é perfeito. Eu até vou.
Fica essa
então,
história, hein,
eu até ouvi uma vez de um jornalista do G1, da Globo, dizendo isso, que ele reduziu a quantidade de matérias favoráveis à bicicleta, ao uso da bicicleta, da promoção da bicicleta, justamente para não incentivar as pessoas a usarem por conta do, assim, de eventuais atropelamentos ou, entre aspas, acidentes que pudessem acontecer com a bicicleta. Quer dizer, olha a postura da imprensa. Enquanto, na verdade, isso é uma falácia. Porque, assim, quanto mais bicicletas nas ruas, mais seguro é para o ciclista e para o trânsito como um todo. Isso são, assim, há décadas já se resolveu isso, mas a imprensa não entendeu. Então, assim, às vezes ela se segura para falar de bicicleta.
Mas será que é a imprensa que não entendeu? Ou a imprensa que é patrocinada pela indústria automobilística, pelas agências de publicidade, que não pode também ficar...
Tem isso, Ricardinho. Mas veja bem, jornalismo é jornalismo. Eu sei, eu entendo que há um processo...
Quem paga as contas da minha
TV? Não, sabe o que eu acho? Quando sei lá, só um exemplo, estou dizendo que foi ele, mas bom, se, por exemplo, William Bonner chega e coloca assim, ai meu... Olha, aconteceu um acidente terrível, de novo, com bicicleta. E dá a impressão, me passa a impressão de que o menino Bonner tem medo de andar de bicicleta. Ele acredita naquilo.
A publicidade do medo é talvez das coisas mais é contraproducente essa promoção de bicicleta, cara. A imprensa como um todo se une pra publicizar o medo. E isso é terrível, porque isso objetivamente não contribui, né? E os dados mostram o contrário. É isso que eu tô dizendo. Assim, quanto mais pessoas pedalando, menos o número de acidentes e atropelamentos. É fato. E outra, nós temos 1.200 na cidade de São Paulo, 1.200 pessoas morrendo nos carros, né? Aí quando um ciclista morre, se transforma num caso nacional, no terror nacional.
Mas eu sei de tudo isso e eu não consigo deixar de ver os jornais. Eu vejo jornais, eu adoro televisão.
Eu não vejo mais.
E daí eu vejo, quero ver a opinião deles. Mas daí eu desenvolvi um filtro, né? A gente é obrigado a desenvolver um filtro. O filtro começou lá, sabe com quem? Com o Neo Rosa, quando ele compôs uma música que a gente fez, com o Thunderstanders que a gente gravou agora há pouco. Vou tocar essa música pra vocês. Não espero mais você, pois você não aparece. Você se esquece das promessas que me faz e depois vem dar desculpas inocentes e banais, pois que você bem sabe que você desculpa muitas coisas mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, tem um menor motivo, tem um tom de voz altivo. Você quando fala, mente, e mesmo involuntariamente, faço cara de inocente. Eu sei que sua maior mentira é dizer pra gente que você não mente. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz e depois vem dar desculpas inocentes e banais, pois que você bem sabe que você desculpa muitas coisas mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Ah, que bonitinho. Thunderstanders, amiguinhos.
Muito bom.
Ah, como eu gosto disso, viu? Impressionante. Vamos falar de bicicleta?
Bora lá.
Eu queria saber de experiências ciclísticas, de passeios, de pessoas que trabalham por isso. Eu lembro do Henrique Penalosa, é isso?
Penalosa.
É. Ele é da Colômbia?
Ele é colombiano, ele foi prefeito de Bogotá.
Sim.
E ele é possivelmente... Vai ser possivelmente candidato à presidência da Colômbia.
Ele foi prefeito, não é isso?
Foi prefeito de Bogotá, exatamente.
E ele resolveu um probleminha por lá, né?
Olha, ele fez uma bela revolução por Bogotá, viu? Tanto no transporte público com a implantação do Transmilênio,
isso.
O sistema de BRTs.
Uhum. Explica isso pra gente.
E também na mobilidade por bicicletas também.
Explica, né? Esses transportes.
E refez o sistema de transporte público, ele otimizou, é, criou um sistema mesmo de transporte de média capacidade. Uhum. O Transmilênio, ele chega a quase se equiparar ao metrô de muitas cidades do mundo na sua capacidade de transporte. São realmente sistemas bem integrados de estações, eles não têm paradas, é completo o sistema de Bus Rapid Transit. Então nós poderíamos ter em São Paulo.
Eu pensei que Curitiba ia chegar nisso.
Curitiba
muitos anos atrás, quando aquele prefeito...
Jaime Lerner.
Esse cara aí. Ele implantou aquele sistema de ônibus e tal. Eu falei, pô, que modernidade, que legal. Vai chegar lá. Daí, assim, alguns anos depois, assim, há poucos anos atrás, eu fui a Curitiba e tal, e eu peguei às 5 horas da tarde o centro de Curitiba, coagulada de automóveis. Curitiba é uma das cidades que tem mais automóvel per capita no Brasil. E virou, não resolveu o problema.
É verdade. Eu estive agora no Fórum Mundial da Bicicleta.
Lá em Curitiba, né?
Em Curitiba. Aliás, o Fórum Mundial da Bicicleta, que é incrível, foi a resposta de Porto Alegre ao atropelamento do Ricardo Neis que você citou.
É mesmo.
Que é uma resposta linda, né? Ao invés de responder com violência, você respondeu assim, não, vamos discutir a mobilidade por bicicletas. E se transformou num evento que saiu... Já esse ano foi para Curitiba, quer dizer, saiu de Porto Alegre.
Uhum.
E foi incrível. E ano que vem vai para Medellín, na Colômbia, que também aí você já citou a Colômbia. Mas Curitiba foi incrível mesmo. Eu acho que a atual gestão e nova gestão da cidade de Curitiba tem empreendido esforços incríveis para melhorar a questão da mobilidade e investir mais em bicicletas,
São
infraestrutura.
Paulo também, eu acredito.
São Paulo
porque
também,
eu lembro de 4, claro. 5 anos atrás, quando São Paulo, eu andava de bicicleta, tipo assim, nos cantinhos. E de repente, assim, com o tempo surgiram, por exemplo, as ciclofaixas, a ciclovia do Rio Pinheiros aumentou de tamanho, as pessoas começam a poder andar de bicicleta, nem que seja no fim de semana. Isso para mim já é um avanço. Para mim é um avanço.
Com certeza. A gente se conheceu no ano da inauguração da ciclofaixa de lazer.
E foi muito louco aquilo, cara. Foi muito legal,
hoje,
cara.
Hoje são 100 mil pessoas pedalando todos os domingos. A questão não é nem separar o lazer do transporte e tal, mas é fazer com que as pessoas tirem poeira e voltem a pedalar.
Sim.
E a partir
daí...
É o primeiro passo. E a partir daí elas vão começar a experimentar ao longo da semana e tal.
E saber dirigir na rua.
Claro, e saber compartilhar.
Tem que saber dirigir. Tem o lance dos Bike Anjos. Explica os Bike Anjos.
Bike Anjo é uma rede de ciclistas pelo Brasil todo que fazem esse acompanhamento e essa iniciação no viário, tá?
Então, tipo assim, eu quero pedalar até meu trabalho. Trabalho ali na rede, na TV Cultura, na Fundação Plancheta. Eu moro ali em Pinheiros. Eu queria ir de bicicleta. Daí vem um Bike Anjo e faz o caminho comigo, é isso?
Isso. Ele vai dar dicas de como sinalizar, de como pedalar no trânsito, de como compartilhar o espaço.
Não se exprimir na sarjeta.
Como ocupar a faixa. Exatamente. Como ocupar a faixa. Só. Então ele faz esse acompanhamento. Tem um projeto que é legal que a gente tá agora... vai começar a tirar do papel, aí você vai gostar, é novidade, é inédito.
Opa.
Que é um sistema de roteirização do seu caminho de bicicleta, que é uma coisa que o Google tem fora do Brasil.
Uhum.
E que a gente vai iniciar em São Paulo e em Salvador. As duas cidades terão isso, que é o seguinte, do ponto A ao ponto B, como você disse, você mora em Pinheiros e quer ir para a TV Cultura.
Sim.
Como é que você faz? Qual o caminho de bicicleta? E, e vai ser um portal e um aplicativo que vai te indicar o melhor caminho.
Demais, cara. Demais, muito bom. Os passeios ciclísticos que acontecem em São Paulo, tipo do fim de ano, aquele que... passeio ciclístico da cidade de São Paulo. Você vê isso como positivo? Você acha legal?
Eu acho que tudo é promoção. A bicicleta é uma economia de rede. Uhum. Né? Então, assim, quanto mais você promove, melhor, mais bem-estar a sociedade como um todo. Então, implantar infraestrutura cicloviária, por exemplo, gera demanda. Então as pessoas vão passar a usar mais bicicletas na rua, as pessoas passam a consumir mais no varejo.
Sim.
O varejo fica mais aquecido. Mais pessoas pedalando, o Estado passa a gastar menos com saúde pública. Então é toda uma operação de rede.
Sim.
Que se beneficia pela promoção da bicicleta. E os eventos, eles têm essa função também, de botar as pessoas para pedalar, para sentir o vento no rosto, para... Né, quer dizer, pedalar em grupo, sociabilizar, conhecer a cidade, sentir a cidade do ponto de vista, né, do transporte não motorizado. Porque sentir a cidade dentro de uma caixa de uma tonelada de aço é completamente diferente. É completamente diferente.
Uma coisa, uma notícia louca que eu recebi essa semana, muito louca, uma coisa que me pegou, assim, eu falei assim, uau, que legal. É que eu moro num grande condomínio e lá tem um bicicletário onde todo mundo guarda suas bicicletas. E Você entra na bicicletária, assim, tem centenas de bicicletas, todas penduradas, assim, mas muitas bicicletas. E daí eu vou lá buscar minha bicicleta, tal, para dar meu pedal e tal, e eu falo assim, nossa, é muita bicicleta, assim, é pena que ninguém usa.
Ixi.
É mesmo, é? Não, tem umas aí abandonadas faz anos. Eu falei, é mesmo, é? Pô, que pena, podiam fazer alguma coisa com essas bicicletas, né? Daí essa semana eu recebi uma carta dizendo que vão ser recadastradas as bicicletas. Quem tiver interesse em cadastrar sua bicicleta, procure a administração, pela tanto, e as que não forem recadastradas serão doadas.
Pra quem?
E aí, palmas! Palmas pra essa iniciativa, velho! Não deixa a tua bicicleta jogada no fundo da sua casa se você não usa. Dá pra alguém a bicicleta?
Total.
Eu tinha duas. Eu dei uma de presente pra um amigo que usa bicicleta pra cacete e ele faz bom uso da bicicleta. Não deixa jogada ali.
Isso é uma vergonha. Tem muitos projetos que recuperam bicicletas.
Sim.
E entregam essa bicicleta pra comunidades, pra projetos sociais, pras pessoas usarem como meio de transporte. Vou só dar um dado aqui. O Brasil tem uma bicicleta pra cada 4 habitantes.
É mesmo.
Isso é muito pouco.
Ah, é pouco?
Isso é pouco. Vocês veja bem, a Holanda, por exemplo.
Uhum.
A Holanda tem 14 milhões de habitantes e 16 milhões de bicicletas. Tem mais bicicletas do que habitantes. Então, o Brasil tem muito a crescer, não só no consumo, mais pessoas podem comprar bicicleta, mas é isso. Aquelas que têm bicicleta, mesmo essas, deixam elas largadas, jogadas. Então, assim, isso que você disse, doe uma bicicleta, dê para alguém que vai utilizar. Se você conhece alguém imediatamente que gostaria de uma bicicleta, gostaria de se transportar ou usar a bicicleta como meio de transporte, doe para ele, se não para alguma entidade. Há várias entidades que receberiam essas bicicletas e poderiam reutilizá-las.
Teve uma atitude aí, na verdade foi uma coisa muito legal, feita pelo Alexandre Schneider, que era secretário de educação, acho, na gestão anterior, que ele instituiu as bicicletas de bambu para os estudantes de primeiro grau, não é isso? Você estava envolvido nisso?
Tava. Foi um projeto de formação de ciclistas, né?
E aí, como é que funcionou?
Nós não distribuímos, a gente formava, uhum. né? Então tinha todo um conteúdo de educação ambiental, de formação.
Para os estudantes?
Para os estudantes de 10 a 14 anos.
Eles iam de bicicleta para a escola?
Em comboio, em grupos.
Isso
sempre
é genial!
Acompanhados de monitores.
É. Bicicletas de bambu?
É, bicicletas de bambu produzidas na Zona Norte, no céu da Zona Norte.
E deu aí, certo?
Deu, super. E é incrível isso, assim, porque...
Cadê as bicicletas? Estão em uso?
Não, elas estão guardadas. A Secretaria de Educação está estudando o retorno em outro formato do programa.
Quantas bicicletas?
Foram 1.500, 1.600
bicicletas. Tem 1.500 bicicletas paradas?
É, tem.
Mas
vamos retomar o programa. Eu tenho fé.
E o que você acha das bicicletas comunitárias? Você pega uma bicicleta, daí você usa, você vai até a casa do Ricardinho, daí chega lá, alguém pega a bicicleta, vai até a casa da Carolina Mendes, daí deixa lá, daí alguém... Você conhece esse sistema?
É, o sistema de bike sharing, né? O compartilhamento de bicicletas. Eu acho incrível. Tem sido uma coqueluche aí, né, das cidades.
É.
Todas querem ter o sistema implementado antes mesmo de fazer uma lição de casa necessária, né? Eu acho o melhor exemplo, desculpa, Tander, te cortar, o melhor exemplo de implantação de bike sharing é o de Nova York, de longe, assim. Eles fizeram a lição de casa direitinho. Eles criaram a cultura, investiram na promoção, criaram infraestrutura na cidade para, no final desse processo, implantar o sistema de compartilhamento.
1968. O planeta estava descobrindo as coisas bacanas da vida. Timothy Leary tentou fazer a levitação com o Pentágono. As pessoas tomavam LSD. Os Beatles estavam no auge. Os Stones também. E daí criaram a bicicleta branca de Amsterdã. A bicicleta branca de Amsterdã é uma bicicleta que você usava até onde precisava e outra pessoa pegava e usava até onde precisava e assim por diante. Foi a primeira vez que isso foi colocado em prática.
É verdade.
Durou algum tempo a bicicleta branca.
Durou? Era
até que alguém sumiu com ela. Vamos ouvir uma música então do Tomorrow, que é a primeira banda do guitarrista lá, o Steve Howe, do Yes. Primeira banda. Ele usa solos ao contrário. White Bicycle com Tomorrow. Fast. Adoro essa banda, Tomorrow. Adoro. E essa música é muito legal, velho. My White Bicycle Man.
É uma homenagem ao proletariado de Amsterdã.
É isso. Gucci, você lançou recentemente um livro que não tem nada a ver com bicicleta, mas tem a ver com a sua vida pessoal. Me explica esse livro.
Eu e a Júlia Bobrov lançamos aí no meio de dezembro.
Sim.
É um livro que conta o dia a dia que nós vivemos com uma cachorra, mocinha nossa, que era tetraplégica, faleceu no ano passado.
Sim.
E a gente apresenta dicas de como cuidar de um cão tetraplégico, como tirar o xixi, como fazer higiene, cuidados com a pele, e tem pílulas com frases e fotos, é um livro...
Mas conta a experiência de vocês, assim...
Conta a experiência...
Nós... É romanceado, assim...
É, super. Tem contos, né, crônicas rápidas, frases, fotos e essas dicas. O livro é basicamente isso. É um livro que está acessível em todas as livrarias. E
como
ele...
é que faz para comprar o livro?
Olha, você pode comprar...
Sabe porque o Vitor Birner, que é um dos nossos grandes estrelas aqui do Central 3, quando você estava lançando o livro na livraria da Vila...
Vila.
A gente estava aqui numa reunião, estava acontecendo uma coisa aqui na rádio, por isso que eu não fui. E daí, ele estava aqui, ele chegou, eu falei assim, pô, meu amigo, tô querendo um lançamento do meu amigo, de um livro e tal. Ele falou assim, cara, ele ficou muito, muito afim de ver esse livro. Como é que faz para conseguir esse livro?
Olha... Livrarias Cultura, Saraiva, nos sites da Cultura da Saraiva, nos sites da Panda Books, que é a editora que lançou. O livro está bem acessível, assim, na rede, assim, bem distribuído. Eu acho que nessas, as maiores, né, Cultura, Saraiva, Siciliano, o livro tem, né? Brasil inteiro. Se não tiver pela internet, chega rápido, assim, chega fácil. Então o livro, ele conta os 3 anos que nós vivemos com ela.
Sim.
Não é? Todo esse como é cuidar, como era o dia a dia, o cotidiano, quer dizer, é uma questão de até de superação dela, né? Porque ela tinha uma doença degenerativa que nós nunca soubemos diagnosticar, veterinários nunca souberam diagnosticar, né? Mas a gente pôde aí viver uma história linda de amor com ela. É sobre isso que o livro fala.
Você gostou de escrever livros? Foi o seu primeiro livro?
Foi o meu primeiro livro, sim.
Gostou de escrever livros?
Eu já participei de outros livros e escrevi crônicazinhas que já saíram, mas assim, livro meu, assim, putz, amei, é uma sensação maravilhosa, assim, é um projeto saindo do papel lindo, de uma coisa que eu vivi que é fodida, assim, que é uma coisa que realmente toca muito ainda, mexe muito comigo, fico muito emocionado, então... Eu acho que o livro tem esse componente, ele não tem um componente de uma produção egóica, assim, não tem essa característica. Muitas vezes a gente lança livro pra botar no currículo, pra dizer que lançou livro. Não é isso, a gente quis, de fato, compartilhar não só a história, mas dicas e como...
Sim.
Justamente pra reduzir o nível de pessoas que sacrificam animais por nada no Brasil, né? Essa é uma coisa, assim, realmente...
Você é, tipo, também um ativista, assim, de animais?
Sou,
assim,
sou.
Também,
sou.
Né?
As minhas duas causas de vida são essas, mobilidade urbana e bicicletas. E os animais.
Não, eu lembro de um evento, porque eu faço caçadores de mitos na cultura, e a gente batizou esse evento de caçadores de beagles, quando houve aquela
O resgate
dos animais lá no interior de São Paulo. Gucci estava bem presente nessa...
Éramos um grupo grande todo que participou da ação, né? Sim.
E vem um livro aí sobre bicicletas?
Meu?
É, lógico.
Não, Thunder, não tá, não tá aí no futuro próximo, não.
Então fica a dica.
Fica a dica, uma boa.
Queria agradecer a presença de Ricardo Kryptonita. Palmas pra ele, muito obrigado.
Muito
Ricardo,
obrigado.
É um cara que não resta a menor dúvida.
Pegou de surpresa.
Adorei. Queria agradecer a banda Thunders. Palmas pra eles também. Muito mais palmas, hein? Carolina Mendes. A incrível Carolina. Obrigada. Espanhola Mendes. Queria agradecer a Pride. A Pride por quê? Porque assim, né, velho? A gente precisa de parceiros. A gente precisa de ajuda, a gente estende a mão e pede uma força. E às vezes essa força vem, cara. E a gente queria, assim, dois violões incríveis pra tocar aqui no programa. E a gente ligou pro Ricardinho, que trabalha lá, e falou assim, pô, será que... E assim, meu, vou te colocar em contato lá com o gerente de marketing e tal. E assim, rapidamente... Eles deram um retorno positivo e deixaram à nossa disposição um sensacional violão Fender e um excepcional violão Gretsch. Então, palmas! Palmas pro Pride! Thank you very much! Sem dúvida nenhuma. Queria agradecer então a presença de Daniel Goods. Daniel, do caralho, a gente é parceiro, estamos sempre juntos. No que for preciso, conte conosco com a Central 3.
Obrigado.
É, volte mais vezes para falar sobre o assunto.
Só me convidar.
E outros assuntos também.
Combinadíssimo.
Lucas, obrigado, meu velho. Lucas sempre sai debaixo de vaias, impressionante. Mas ele é legal, gente. Ele é legal. A gente queria terminar então esse programa com Song 2, versão do Thunder Standards. Thunder Standards, que é, já disse, né? Ricardinho Kryptonita, Ricardo Gaspa e Felipe Maia. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem, um programa especial de carnaval. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing needs. Now, woohoo! When I feel heavy metal, woohoo! When I'm pins and my needles, woohoo! Well, I like it and I'm easy. I love time, but I never sure why I need you. Pleased to meet you. I'm saying pleased to meet you. Nice. My head down when I was young, it's not my problem, it's not my problem. Woohoo! When I feel heavy metal, woohoo! When I pins and my needles, woohoo! When I lie and easy, out of time, but I'm never sure what I need you. Pleased to meet ya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh yeah! Show.